Muito bem, estamos no ar no nosso debate de hoje, na pauta, o papel e a imagem do vereador na região. Estou recebendo aqui Augusto Martins, ele tem vários anos a serviço do Poder Legislativo, também foi vice-prefeito, mas tem experiência legislativa, presidiu a Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira e tem, quando em vez ou outra, puxado um debate sobre a necessidade de ética dos vereadores no exercício do seu papel, que a população entenda o que é que faz o vereador e também não se permita corromper, e que o vereador honre a sua posição no parlamento. Deorlanda Carvalho é presidenta da Câmara de Vereadores de Ingazeira e o caso dela, ela, inclusive, tem se divulgado, foi eleita sem essa história de negociata, com maioria, e vai falar para a gente se é fácil ou não enfrentar esse tipo de ordem política em uma cidade da nossa região. Professor Adelmo Santos, historiador, também figura que debate muito o aspecto ético, papel dos agentes públicos do ponto de vista ético. O Joel Gomes foi presidente da COPAP, também vai dar uma palavra por telefone, também se colocou como um presidente historicamente nessa linha. Hoje a COPAP é presidida pelo presidente, também presidente da Câmara de Afogados, Igor Mariano. A produção pode falar com ele também para trazer seu posicionamento. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. O vereador que recebeu seu voto, você está aprovando o trabalho dele, sim ou não? Na sua cidade, o vereador que recebeu seu voto, você aprova o trabalho dele, sim ou não? Diga com toda franqueza, você que votou há pouco tempo agora, 2016, está aprovando o trabalho do seu vereador, chegando aí à casa dos 2 anos de mandato, sim ou não? Você vai poder dar a sua opinião. E quem participa do nosso do programa Manhã Total, diz que participa, acompanha o programa Manhã Total e o debate, está concorrendo também uma cesta básica oferta da SOS Piscinas e aos nossos prêmios da semana. Augusto, parte dos vereadores, é muito complicado falar em casos específicos, mas pelo que a gente viu, ontem inclusive a minha coluna tratou disso, pelo que a gente viu em linhas gerais, essas negociatas estão perdendo cada vez mais o pudor, quer dizer, parte dos nossos vereadores estão escancarando tanto esse tipo de acordo escuso e prejudicando a imagem dos demais. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, Tito, amigo Fabrício, aqui conosco, a vereadora de Orlando, do município, da nossa cidade-mãe, Ingazeira, né? Cidade tão querida por nós, porque foi a partir de Ingazeira que geramos Afogados da Ingazeira. E o professor de História, Adelmo Santos, amigo também de muitos anos, ouvintes, amigos e amigas da PAGEU. Olha, Nil, o que acontece hoje, já houve também em outros momentos históricos, no Brasil também, os exemplos estão a toda hora na mídia, inclusive, mais ultimamente, repercutindo fortemente depois da instalação desse processo que se chamou Lava Jato, veio à tona diversos escândalos de corrupção, diversas formas de corrupção, resultando em prisões, em perca de mandato, etc., que a população tem visto aí. E muitas vezes todos esses exemplos ainda não são suficientes para evitar novos problemas de corrupção, né? Pessoas que veem o exemplo e continuam, de alguma forma, às vezes não só no legislativo, mas no executivo também, praticando determinadas questões que fogem da ética que deve ser. E eu digo que esse papel do vereador, ele é confundido, às vezes até antes da eleição propriamente dita. Pessoas que se candidatam, às vezes, sem saber o que é ser um vereador, ser uma vereadora, o que é ser um executivo. Eu digo sempre em minhas palestras de que o voto, ele tem, principalmente o voto municipal, ele tem 2 significados. É o mesmo voto, é a mesma pessoa que vai lá e dá o voto, ao prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora. Mas são votos totalmente distintos, porque quando a gente vota no executivo, no prefeito ou prefeita, a gente está dizendo, olha, estou entregando a minha confiança de que você vai zelar pelo meu dinheiro, pelo dinheiro público, vai gastar e gastar da melhor maneira possível o meu dinheiro. Eu estou te entregando essa confiança para que você transforme o meu dinheiro em obras, em ações, né, que administre o meu dinheiro. Já o voto do vereador ou vereadora, a pessoa deveria dizer, olha, estou votando e estou te entregando a responsabilidade de você me representar. Você é minha voz, você será a minha voz na Câmara de Vereadores. Você vai ser aquele que vai fiscalizar, que vai representar a população. Porque o Executivo ele não representa, ele é votado para gerir, para executar, para fazer, para realizar, para transformar os recursos em obras e ações. E o legislador não. De cima a baixo, ele é um representante da população. Eu digo sempre que esse papel, ao longo da história e hoje, nos dias de hoje, é confundido. Eu vejo, não vou citar nomes, vamos tratar de forma genérica, mas esse papel ainda é muito longe de ser alcançado. E isso gera essas distorções que nós estamos acompanhando. Se a pessoa não sabe o que é ser um vereador, o que é que eu vou fazer lá quando chegar... Às vezes até na campanha distribui uma cartilha dizendo que minhas propostas estão aqui. Se você ler, não tem nenhuma de legislador. As propostas que às vezes bota no papel para entregar ao povo são propostas que um executivo é que deve fazer. Não é papel do vereador dizer, se eu chegar lá eu vou fazer isso e isso. Claro que não vai fazer, porque esse papel nosso tem um limite. É um limite constitucional muito grande. Nós poderemos propor projetos, mas projetos... principalmente que não mexa com o financeiro. Então, muitas vezes é o requerimento é uma intenção, é uma ideia, é uma solicitação. A lei que é de iniciativa do legislativo tem que ser leis que não consiga dar despesa ao executivo. Agora, as que vêm do executivo para o legislativo, essa sim o vereador tem a obrigação de ler, tem a obrigação de estudar, e ele pode propor, pode mudar, pode votar contra se quiser, mas há uma confusão em tudo isso. O vereador que diz, não, eu sou do governo, é o que vai não lê, vota de todo jeito, e aquele que é da oposição muitas vezes bota defeito em tudo. Tem que ter um equilíbrio bem maior, Nil, e esse papel continua ainda muito confuso. O vereador que diz, olha, eu estou aqui, mas eu tenho que... levar a pessoa no hospital, eu tenho que arrumar o remédio, eu tenho que arrumar o exame, quando isso é um direito constitucional, o SUS está aí para todos, não precisa eu ir para a fila de um hospital, para a fila de um posto de saúde, pegar um exame para dar a outra pessoa, quando é um direito dela ter isso. Agora eu posso fazer um pronunciamento na Câmara, na tribuna, um pronunciamento forte, criticando se estiver acontecendo privilégios, né? Pessoas... só conseguindo o exame que é direito dele se o vereador for lá pedir o exame ou uma cirurgia no hospital. Isso aqui não deve acontecer. Ano de eleição, muita gente começa a levar pessoas para tirar o título, né? Quando é um dever, uma obrigação do cidadão ir lá sozinho, dar entrada e hoje o título é online. Mas ainda hoje acontece de pessoas começarem a fazer eleitores, é a pré-campanha. Aí pega a pessoa e vai lá como se aquilo não fosse um ato de cidadania. O próprio eleitor ir lá e dar entrada no seu título. Então, tudo isso, Nil, acontece porque ainda há essa confusão de saber qual é o seu papel, de cada um defender o seu papel e atuar de forma ética. A formação da pessoa também, aquela questão de tirar vantagem, de dizer, não, eu vou entrar aqui, eu quero tirar vantagem. Então, muitos entram na política não pensando na ética, não pensando no bem, mas entram... às vezes para se dar bem, para melhorar de vida, para até enriquecer de forma ilícita e por isso há essas tentativas, né? O mundo, as coisas, às vezes lhe dá oportunidade por esse lado negativo, né? Essa tentação de você conseguir alguma vantagem mesmo sendo ilícita. Então você tem que ter um comportamento ético, você tem que ter uma base, uma estrutura de cidadão, perfil de acordo com seus princípios para que você não se corrompa nesse mundo da política.
Uhum. Ah, de Orlando Carvalho, presidente da Câmara de Ingazeira. Presidenta, bom dia, prazer estar conosco. E quando eu lhe anunciei aqui, tive a informação de que a senhora teria sido eleita presidente da casa com 8 votos favoráveis e sem acordos escusos, como esses que estão tomando a mídia. Como é que foi que a senhora conseguiu esse milagre? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia, amigo Fabrício. Vereador Augusto Martins, pelo qual eu tenho enorme estima e muitas vezes o consultei quando tenho alguma dúvida. Uhum. Bom dia, amigo Adelmo e ouvintes da Rádio Pajéu. É um prazer estar aqui. A gente fica triste quando vê essas informações, né, a respeito do vereador, de maneira geral. E no meu caso, realmente foi diferente. Eu, quando assumi a cadeira lá na Câmara, eu pensei em fazer o papel tal qual o amigo agora que descreveu, né? Legislar, fazer a coisa certa, embora seja do governo, seja da situação. Eu sempre procurei questionar os projetos do Executivo que chegavam na Câmara. Eu não dava o sim pelo sim, nem o não pelo não. Eu sempre procurei argumentar, devolvi projetos, fui criticada por alguns colegas porque acham que por você ser da situação, você tem que balançar a cabeça sempre. Eu devolvia os projetos, argumentava com o gestor. Então, assim, a presidência da Câmara não passava pela minha cabeça, porque eu sabia que no nosso grupo, meu nome não era o nome escolhido. E eu fui procurada pelos vereadores da oposição, uhum, né, que me procuraram porque eu estou à frente de algumas comissões importantes na casa, e pelo meu papel à frente dessas comissões, eles acharam, viram em mim uma nova imagem de vereador e que poderia levar isso para a presidência da Câmara. Então, eu fui procurada pelos três vereadores da oposição, que não me pediram nada em troca, e pediram sim que eu continuasse fazendo meu trabalho correto, imparcial, pensando no povo de Ingazeira, independente de ser da situação. Então, a partir daí, nós já tínhamos 4 votos, né? E aí eu fiquei de conversar com os demais colegas e ver a possibilidade de lançar a candidatura. O vereador Djalma Nunes, quando soube a respeito dessa situação, dessa movimentação, me procurou. Ele também, anteriormente, ele pleiteava a presidência, só que teve problemas de saúde, passou por uma cirurgia e achou que não era o momento certo para entrar no desgaste. Então, ele me procurou e disse que também eu teria o seu apoio. Então, a partir daí, eu já contava com os 5 votos. Lançamos a chapa e os demais votos vieram por gravidade, como a gente chama, né? Eu, em momento algum, houve negociação em torno de nada. A gente sempre foi muito clara. Eu sempre dizia que o meu trabalho ali à frente da Câmara será fazer a coisa certa e brigar pelo povo da Ingazeira. Então, quem me procurou, procurou e votou sabendo disso. Em momento algum a gente ofereceu, até porque a minha campanha como vereadora também foi assim. Eu concordo com o vereador Augusto quando diz que, né, até na campanha existe essa troca de papéis, né? Que começa aquele toma lá da cá. Então, assim, minha campanha foi uma campanha limpa. Eu não ofereci nada, eu não prometi nada. Quem votou em Deorlanda votou sabendo do trabalho dela já frente às políticas públicas, porque eu sou extensionista rural e a gente que está na extensão, companheira Adelma que sabe, a gente já faz a política pública. Então, quem votou em Deorlanda já votou pensando e sabendo que o meu papel seria esse, de tentar sempre fazer a coisa certa. Então, na realidade, foi isso. Graças a Deus, eu me sinto até confortável ao ver sua coluna no domingo e ver todo aquele lamaçal que estão aí, o nome desses vereadores envolvidos em todos esses problemas. E eu me sinto, assim, aliviada, né? Porque eu sei que eu não estou decepcionando as pessoas que votaram em mim. Não estou decepcionando, principalmente, a minha família, que quando eu pensei em entrar na política, meu pai disse que eu entrasse na política, mas continuasse sendo a Deorlanda que ele conheceu e que ele conhece, né, que sempre esteve brigando pelas coisas certas, que o povo já bota, já tarja o vereador como corrupto, né? E assim, ele disse que queria que Deorlanda entrasse na política e saísse como a Deorlanda que ele criou e educou. Então, minha responsabilidade também é com meu pai, né? Que eu garanti a ele que eu não ia decepcioná-lo.
A vereadora disse que não procurou ninguém, mas nenhum chegou com o fato de já saber que não teria margem com a vereadora fez com que ninguém, porque Ingazeira também não está fora do planeta, nem está fora da nossa região. Eu já vi muita coisa acontecer em Ingazeira, inclusive no debate legislativo. Ninguém chegou, não sei citar nomes, mas nenhum vereador chegou a dizer: ó, vereadora, tudo bem, mas não teve nenhum mais nessa história, não?
Não.
De nenhum deles?
Não, é como você disse, a fama corre, né? E sabiam que não tinham mais. E também a gente teve uma renovação da Câmara, né? A gente tem 4 vereadores que estão em primeiro mandato. A gente tem 2 que não foram reeleitos, né? A gente teve apenas 3 reeleitos. Então, isso também dá um certo conforto com relação a você botar o pé e dizer, não, vai ser assim, se quiser, é assim, se não... E eu deixei claro, não, a questão de ser presidente da Câmara não era questão de vida ou morte para mim, não. Ou seria da maneira correta, ou por mim também, não ia brigar, nem me matar, nem fazer coisas erradas para conseguir, não. Deixei isso sempre bem claro.
Muito bem. Adelmo Santos está aqui conosco também. Adelmo, qual é a parte que cabe à população nesse debate? A gente, mais uma vez... Volto a dizer que os vereadores que lá estão, claro que tem esse debate em torno de cálculo de quociente, mas em linhas gerais eles não entraram com 0 voto, entraram com a votação popular. Casos de corrupção entre os vereadores, o vereador que é corruptível, ele também corrompe o eleitor e isso mostra que na ponta o nosso eleitor também tem que mais uma vez atentar para o voto e evitar entrar na vala comum da compra e venda. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Deorlanda, vereadora, presidente da Câmara. Bom dia, Augusto Martins, vereador aqui de Afogados. Bom dia, companheiro Fabrício, companheira Michele Martins, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, eu gostaria, na condição de historiador, gostaria de começar a minha fala contextualizando o Brasil, né? O Brasil antepassado. Aliás, eu vou mais atrás ainda. Eu acho que quando o Montesquieu foi iluminista francês, em 1748, ele publicou uma obra, uma das obras mais clássicas da história da humanidade, O Espírito das Leis, onde ele divide o poder em 3 poderes, né? Que até então o poder era exercido por um soberano. Ou seja, o cara que estava no poder lá na Europa, ele era um rei, por exemplo, ele elaborava as leis, executava as leis e julgava as leis, né? E aí, os iluministas que vieram realmente iluminar um pouco a nossa sociedade, eles trouxeram exatamente ideias fantásticas de transformação, de mudança social. E o Montesquieu, ele criou essa obra, O Espírito das Leis, exatamente propondo que o poder tivesse 3 poderes. Ou seja, tivesse alguém que elaborasse as leis, né? Alguém que aprovasse as leis, alguém que executasse as leis e alguém que julgasse as leis. E aí ele cria... o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, a partir daí, é um grande passo que a humanidade dá, né? E a Revolução Francesa de 1789, ela já começa a colocar em prática, né, exatamente essa questão da democratização do poder. Então, isso é um fator importante que a gente precisa considerar para, inclusive, valorizar a importância do legislativo, né? Que as pessoas, muitas vezes, subestimam, acham que não tem valor nenhum, o vereador não tem valor nenhum, deputado não vale nada, né? Senador não vale nada, mas vale muito se ele exercer o seu papel que realmente deve exercer. Outra coisa importante que a gente precisa considerar é com relação ao nosso país, nosso Brasil, a nossa cultura que a gente tem no Brasil. E aí, se você for estudar a formação do Estado brasileiro, aí você vê, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, que é pai do Chico Buarque, ele é um grande historiador brasileiro, e... na sua obra Raiz do Brasil, ele fala exatamente sobre a questão do patrimonialismo. O que é a cultura do patrimonialismo no Brasil? É aquela cultura onde as pessoas misturam o público com o privado, né? Quem está no exercício do poder, na grande maioria, faz essa não separa o que é público do que é privado, né? Então, ele traz essa coisa muito importante também. E o Oliveira Viana, que é um sociólogo, né, ele coloca também essa questão de que o Brasil, ao longo da Brasil Colônia, ele teve vários grupos, né, aqui dominando o Brasil, vários grupos independentes, né, individualistas, que não tinham nenhum vínculo com o aparato estatal. Ou seja, nós tivemos o grupo dos exploradores do pau-brasil, depois veio da cana-de-açúcar, depois veio do ouro, depois veio da pecuária, e por aí vai. Então, não existia, naquela época, um vínculo, né, com a ordem pública, né, com uma estrutura de poder. Isso foi criando, gerando uma cultura, né, na sociedade brasileira, que é essa cultura do patrimonialismo, que aí entra a velha república, sei, desculpa eu estar contextualizando, mas é importante para a gente poder entender melhor isso. Aí vem a velha república, né, 1889, durante 30 anos, né, a República dos Coronéis, a República das Oligarquias, e que essa velha república, ela consolida a política do clientelismo, né? A política do clientelismo, do toma lá, dá cá, certo? Aí ela cria a figura do coronel, né? Já tinha sido criada por Dom Pedro, e ela intensifica mais ainda aqui no Nordeste brasileiro a cultura do coronelismo, do clientelismo, né? Cria a política dos governadores, que os governadores, eles davam apoio, né, a dois grupos no Brasil para se manterem no poder durante 30 anos. Né, o grupo de Minas Gerais, que chamava o grupo do leite, e o grupo de São Paulo, o grupo do café, se criou a política do café com leite. Então, essa cultura, ela está entranhada na cultura brasileira, né, para a gente entender como funciona hoje os poderes no Brasil. Então, não seria diferente, por exemplo, o poder legislativo do PAGEU, das câmaras municipais, não poderia ser diferente dos poderes das assembleias legislativas, do Congresso Nacional. Então, isso é muito semelhante, né? A cultura é a mesma, né? Claro que cada caso é um caso, né? Tem situações que realmente isso é menos incidente, mas que, na verdade, na grande maioria, isso está muito presente. E tentando responder, Nil, a sua pergunta, acho que a população, ela é corresponsável. A população é corresponsável. Se você perguntar, você acompanha o vereador que você votou? Você monitora o vereador que você votou? O que é que ele tem feito? O que é que ele tem aprovado? Né? Eu diria que 95% ou 98% não sabe responder. Isso, para o vereador que está ali junto, né? Está ali no local. Você imagina um deputado estadual ou um deputado federal, um senador, se o eleitor vai lembrar do que ele aprovou, vai acompanhar, vai monitorar, quais os instrumentos que ele tem para isso. Hoje existem vários, mas na verdade não há o interesse, né, de se acompanhar, de se monitorar aquilo que o seu parlamentar que você elegeu está fazendo em prol da sociedade, em prol dos interesses da grande maioria do povo. Isso aí é uma realidade que a gente constata, né? E a nível local é isso, o desinteresse é muito grande, porque acha, Augusto foi muito feliz em colocar aí a questão do papel do vereador, pela sua experiência parlamentar que ele tem, né? Então, as pessoas acham que o vereador é aquela figura mesmo, Augusto, de dar o remédio, né? Dar a receita e ir lá para a fila, né? 5 da manhã está lá na fila. A gente sabe, na região do Pajeú tem vereador que consegue se eleger, né? A maior parte da sua eleição deve-se a favores, né, de um hospital, numa casa de saúde, né, lá na farmácia, marcar as consultas, levar para Recife. A gente sabe que existe isso, né? Mas e aí? Será que é esse o papel de um legislador? Né? Onde Augusto coloca com muita precisão a questão de fiscalizar o executivo é um papel fundamental, né? Executar essa questão da independência que você coloca, Orlando, é muito importante, né? Que os vereadores tivessem, na verdade, na hora de fiscalizar, na hora de aprovar coisas importantes para o município, que realmente ele não visse a questão partidária, a questão do seu vínculo, né? Mas que ele olhasse para o interesse maior da população. Então, a população, sim, Nil Júnior, é corresponsável por esse sistema que está aí, certo? Não é por acaso, se por exemplo, se a população participasse, fiscalizasse, né? Na hora realmente que precisa ser feito isso, eu acho que na hora de eleger o vereador, a população teria que ter critérios para eleger os vereadores, né? E depois acompanhar a atuação desses parlamentares. Então, vamos assumir a corresponsabilidade com relação ao que está aí.
Vamos ouvir o que dizem os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. A Rosiana Santos, eu sou eleitora de Afogados, mas admiro o trabalho da vereadora de Orlando, está dizendo ela aqui. Aqui comigo a Dani, dizendo que aprova o trabalho que o vereador que recebeu o voto dela está realizando. Queria só pedir à Câmara que olhe mais para o Laura Ramos, para conseguir que a prefeitura dê um jeito com asfalto ou calçamento a um trecho, né, a um trecho da estrada que vem do São Brás para o bairro, que está horrível. Nil, bom dia a todos. Sou muito satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo vereador que depositei meu voto. É o Jânio Carlos, do Planalto. Está parabenizando o Augusto. O vereador que eu votei está indo bem, está dizendo o Antônio Luiz da Silva Filho. Nil, aprovo sim o trabalho do vereador que recebeu meu voto na Câmara, está dizendo Zélia. É Dilma de Bidiranga, está dizendo não. Não aprovo, não. Está dizendo ela aqui. Essa mandou áudio, será que é? Vamos ouvir aqui? Do Carmo?
É Maria do Carmo. Tô não. Eu não tô gostando de jeito nenhum.
Maria do Carmo não tá gostando.
Vereador que eu voltei.
E você que tá em casa, tá gostando ou não tá? Voltamos aqui falando sobre o papel da Câmara, a imagem do vereador no nosso debate. Muita gente participando aqui pelo Zap. Eu não estou satisfeita com o trabalho do meu vereador. Minha opinião é que os vereadores deveriam aparecer nas ruas dos bairros. A maioria só aparece quando só sabe que minha rua existe de 4 em 4 anos, depois ninguém vai mais. Está dizendo aqui a Marcele, que mora na Travessa José Belisário Costa. Nil, bom dia a todos aqui. Eu aprovo o trabalho do meu vereador, está dizendo a Maria Lúcia Honorato. Também aprovo, está dizendo a Mirella, inclusive, dizendo que está acompanhando o programa. É importante dizer que as sessões da Câmara são transmitidas pela Rádio Pajeú. Por exemplo, no caso de Afogados, quem quiser acompanhar o trabalho do seu vereador, as sessões são transmitidas pela rádio, né? A última sexta teve sessão, inclusive. Nil, estou gostando do trabalho, sim. E ainda a questão da rua não foi calçada. Quem tomou a iniciativa foi Cícero Miguel e ninguém mais. É o vereador que eu votei, estou gostando, está dizendo a Tamires. A Lenilda está dizendo que o vereador que teve o voto dela está fazendo as coisas direitinho. José Hernani está aqui dizendo, Nil, bom dia aos debatedores. No Legislativo de Afogados, eu já vi vereador se eleger e morar no Recife. Outros passam 4 anos e não apresentam um projeto e ainda assim acumulam reeleições. Vereador que não participa de fiscalização, jovens vereadores que declaram na rádio separar parte do salário para atender pedidos de eleitores, o que demonstra uma continuação da velha política e falta de conscientização de ambas as partes. Vereador que vive colado no poder executivo para não perder cargos e benesses, vereador votando em projeto ruim e ainda pedindo para não ser julgado por isso, precisamos colocar o Legislativo no seu devido papel. Daí gostaria de saber, perguntar, o que fazer para a gente mudar essa realidade e a triste consequência de um voto dessa natureza, considerando, é claro, a falta de oportunidade da nossa região, que acaba favorecendo essa politicagem, está dizendo aqui o José Hernani, análise muito profunda dele, Adelmo. O que você diz a ele?
Eu diria que, Hernande, que o problema não está no vereador, o problema não está nos vereadores, o problema está na população. No dia que a população começar a se educar mais, estudar mais, né, ler mais, procurar participar mais da política, né, da política sadia, né, a política verdadeira, então nós acreditamos sim que vai haver mudanças radicais. Né, mas enquanto a população continuar dessa forma, totalmente indiferente com relação ao papel do vereador, totalmente indiferente com relação à sua participação na questão da política verdadeira, como se deve ser. E isso vai continuar da mesma forma, o sistema vai continuar do mesmo jeito, ou seja, elegendo vereadores, né, de qualquer jeito aí, qualquer vereador, qualquer pessoa, né, até porque é muito atrativo, às vezes as pessoas acham que é atrativo ser vereador, e aí vai continuar o sistema da forma que está. A questão não está nos vereadores, não está no parlamento, a questão está na sociedade, na população. Se as pessoas procurarem estudar mais, ler mais, participar, aí sim, e claro, se conscientizarem também, porque não é só estudar e ler, é também procurar ser mais ético, mais respeitoso com a coisa pública, né? Porque isso é que faz a grande diferença com relação a isso.
E Orlando, pedir voto sem envolver troca de favores, esse diálogo que a gente tem constantemente, o Augusto pode complementar. Ir contra a maré hoje em dia, é muito difícil você conseguir o voto sem que seja interpelado pelo próprio eleitor dizendo, eu voto em você, mas ali tem uma cumieira para ajeitar, tem um telhado para botar, tem um cimento que eu estou precisando ali, tem uma feirinha para dar para fulano, tem um emprego para arrumar para cicrano. É muito difícil ir contra essa onda, que é esse círculo vicioso, que tem vereadores de um lado e população que se permite corromper do outro?
É verdade, é muito difícil. Eu senti na pele, inclusive eu não sei se eu tenho coragem novamente de enfrentar uma campanha, mas a gente sempre diz que não tem na hora.
E acaba enfrentando.
Mas é difícil mesmo, porque você não tem algo em troca, né? Vota quem vai votar, vota sabendo que não vai receber nada. Então, eu digo pelo meu caso que eu contava X votos e tive metade. E essa metade se deu justamente por isso, porque a gente não comprou. Eu sei que outros candidatos foram lá e pagaram pelo que estavam pedindo. Então, por isso que a gente contava uma quantidade e teve a metade, mais ou menos. Uhum. Mas isso me deixa tranquila e aliviada, porque eu sei que eu não prometi nada, então eu me sinto à vontade de fazer a coisa certa.
E os seus eleitores acompanham o seu mandato? Você dialoga de alguma forma com eles, João?
Alguns sim, né, acompanham. Eu sempre bato nessa tecla de pedindo para que eles participem das sessões. A gente vê lá na Engazeira, nossa sessão é na sexta-feira à noite. E a casa só está cheia quando a gente tem algum projeto polêmico. Quando é a votação de algum projeto polêmico, aí a casa está cheia. No dia a dia, não. É 4, 5 pessoas que acompanham. Eu sempre fico pedindo para que a gente, essas pessoas participem, que vejam o que, é que a gente está fazendo lá, para dizer, não, o vereador não faz nada. Mas será que ele não faz nada? Será que são todos que não fazem nada? Uma coisa que o professor Adelmo falou, que eu acho importante com relação à população, a população tem que realmente procurar saber em quem é que ela vai votar. A gente vê as câmaras de vereadores lotadas de semi-analfabetos. Então, a gente recebe o projeto que vai ser apreciado e vai ser votado, muitos sequer leem, porque não tem conhecimento para ler, né? Então, a política hoje existe, está dessa forma, porque também o vereador, ele faz da política o meio de vida dele. E eu acredito que a população, quando começar a escolher melhor e ver, não, eu vou votar em Adelmo, porque Adelmo não vive da política, Adelmo tem outro meio de vida, Adelmo não vai fazer da política a transformação da vida dele, ele não vai comprar um carro com o dinheiro da política, ele não vai trocar a casa dele com o dinheiro da política. Então, quando a população começar a observar dessa forma, eu vou escolher votar em Adelmo porque Adelmo tem a vida dele. Adelmo, se quiser abdicar do salário de vereador, ele consegue, ele pode fazer isso. Quando a população começar a fazer dessa forma, a gente vai, não vou dizer que vai mudar totalmente, mas a gente vai começar a mudar esse histórico. Já começou nessa eleição de agora, de 2018. Vocês podem observar que a gente teve uma mudança expressiva no Senado, né? Eu acredito que isso vai levar, a gente vai levar também em 2020 para os vereadores. Eu espero que a gente consiga mudar esse pensamento da população. Não, eu vou votar em vereador tal porque ele me leva todo dia para fazer um exame. Isso é assistencialismo, o papel do vereador não é esse. O papel do vereador é legislar, é fiscalizar, é ver se aquele projeto que vai ser colocado em votação, se ele vai ser bom para aquela população. É isso que a gente tem batido. E as pessoas que votaram em mim, que têm acompanhado, a gente sempre divulga muito nosso trabalho pelo Facebook, têm acompanhado, estão satisfeitos, porque eu sei que eu não estou decepcionando eles. Posso não estar atendendo a expectativa dos gestores, né, de forma geral, do nosso grupo, mas estou atendendo a perspectiva, a expectativa dos meus eleitores.
Eu queria comentar sobre o que Ida Orlando falou, ainda desse papel do vereador, que é importante também como você se vê lá dentro da Câmara, é ao lado do prefeito, é contra o prefeito, é situação, é oposição, saber ter um equilíbrio nesse papel. Aí você diz, mas aí a população cobra, mas qual é o projeto que você apresentou? O que é que o vereador fez? O papel principal do vereador é um papel que não vai aparecer em termos de obras concretas. É um papel, digamos assim, de que você atua no mundo das leis, né? Você ajuda o governo a realizar. A partir do momento que aprova uma lei orçamentária, ali você está entregando a lei pronta para que o executivo comece a gastar o dinheiro. É uma das leis mais importantes do município. O vereador ele não pode ficar no requerimento, como a coluna do Nil falou ontem, no requerimento, na moção de aplauso, na moção de pesar, não. Ele tem que dar um plus no seu mandato. E qual é um plus, no meu ponto de vista? É você convocar audiências públicas, que aí realmente sai algum encaminhamento concreto, né, de audiências públicas, geralmente não é só conversa, sai coisas concretas, realizar sessões itinerantes, levar a Câmara para os bairros, discutir na zona rural, né, mostrar o papel, a atuação do vereador, inovar, você tem que se reinventar, você não pode estar na mesmice, só o requerimentozinho, o voto de pesar, o voto de aplauso. Quando a gente fala em fiscalizar, a gente não está em contra o prefeito não, mas por exemplo, se eu for em uma determinada escola do meu município chegar lá, cumprimentar a diretora, os professores e dizer, eu queria dar uma olhadinha como é que está aí o cardápio da merenda. Deixa eu ver a merenda de hoje, como é que está, como é que está o estoque de alimentos da merenda. Isso aí você está fiscalizando, né? Você está exercendo o seu papel. Mas tem muitos que não fazem porque às vezes tem medo de sofrer represálias. Do gestor, não estou falando de Afogados em Gazeira, estou falando de uma forma geral, né? Uma forma genérica. É você visitar um hospital, um UBS, é uma unidade de atendimento, ver se os profissionais estão atendendo bem a população, como é que está o fluxo de atendimento. Fazer visita, acompanhar. Eu me orgulho, modéstia à parte, me orgulho do que faço, porque o que os ouvintes estavam falando aí, eu vou constantemente, eu vou a um bairro, eu vou a uma comunidade. Estamos aí lutando agora para organizar os endereços de Afogados em Gazeira. Eu tenho andado, visto os problemas da cidade, mas isso é preciso a gente tornar uma rotina para ver se a gente consegue. Isso não é realidade do Pajeú, não. Eu fui uma vez visitar a Câmara de Caruaru, Nil e ouvintes. Eu fiquei assim, muito decepcionado,
claro,
com os pronunciamentos que eu vi lá, uma coisa de
fazer nível
vergonha,
o
nível de oratória do que eu vi lá, né? Então, precisa avançar. Agora, porque muitas pessoas boas, que têm condições, têm um nível, têm uma capacidade, não entram, não querem disputar. Porque, às vezes, sendo receio, não, vou entrar nisso não porque tem muita sujeira. Não, mas você tem que entrar para fazer essa diferença. Se você não entra, você vai assistir cenas deploráveis que a gente está acompanhando no dia a dia. Mas eu digo que já mudou, que já melhorou, né? O dia dentro do que vem acontecendo já melhorou e muito. E a tendência é melhorar porque a população está mais esclarecida, está acompanhando. As redes sociais têm funcionado. Praticamente essa eleição agora, Nil, acabou. Se eu não vi um comício, não vi uma caminhada, não vi, quase não vi movimentação. Foi tudo mais pelas redes sociais. E a tendência é essa.
Uhum. Essa questão que você coloca, se o vereador passasse a ter dimensão plena, esses vereadores que entram nessa ótica, não sou oposição por ser, sou governo, essa coisa de balançar, se o vereador tivesse noção do poder que ele tem e do papel que ele tem, principalmente no campo da fiscalização, essa relação seria outra, né? A gente não teria uma relação tão promíscua. Eu acho engraçado, uma das coisas que eu acho mais engraçadas aqui na região da gente é a política do requerimento. O vereador apresenta o requerimento do calçamento. Quando o prefeito vai entregar uma zoada para o vereador, dizer, não fui eu, olha o requerimento aqui que eu fiz. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vejo em todas, já vi aqui, acompanhei aqui Afogados, em Gazeira deve ter tido já, outras cidades também. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Tanto é que se forem 10 vereadores lá para tirar a foto, tiram os 10. Porque o requerimento é um pedido que tem, mas não tem força de lei para obrigar o prefeito a fazer. Ele vai fazer se quiser. Agora, quando faz, aí o vereador diz, olha, eu fiz esse requerimento. Aí outro, peço perdão, Vossa Excelência, esse requerimento eu fiz está com 4 meses. Pode olhar nos anais da casa, quem fez o requerimento fui eu. É impressionante como a gente precisa, realmente entra um pouco no que falou de Orlando. Eu estava ouvindo, inclusive, Michelle há poucos dias falar sobre isso no programa dela, a necessidade de formação do vereador, como é que você vai, o vereador vai avaliar uma lei e ele não sabe ler? Isso aí esse é outro tipo de debate, né? E a gente vê isso no Congresso, vê nas câmaras de vereadores e no Senado. No Senado um pouquinho menos, mas o jogo jogado é a mesma coisa. Deixa eu só chamar o Mário Martins, Adão, que quer dar a opinião dele. Diga lá, Mário, bom dia.
Bom dia, meu Júnior. Bom dia aos amigos que estão aí no debate. Primeiramente, parabenizar os debatedores, parabenizar a rádio, Antimão, através de sua pessoa, Nil, por esse debate tão importante, esclarecedor, para que a população, que é o alvo principal, se conscientize. Porque uma grande parte da culpa é dos políticos, dos maus políticos, mas outra grande parte da culpa é de uma parte da população, do eleitorado, que vê esses mandos, vê essas falcatruas, essas coisas erradas, essas negociatas espúrias, e continuo reelegendo certos tipos de políticos, nesse caso, vereadores. Realmente, essa questão que chamou a atenção de Tabira, vou citar porque foi o que mais correu nos blogs, nas rádios, essa questão de vereador, como foi citado, de sim, que até eu não vou afirmar como advogado, porque eu não tenho provas, mas citaram vereadores, pares dele, colegas citaram, que foi valor X para pular de um lado para o outro. depois outro valor 3x ou 4x para voltar. Aí vem a presidente reeleita, que é a parabeniza por ter sido reeleita, mas não da forma que foi. Dizer que foi por afinidade. Isso é querer fazer o eleitorado de Itabira de idiota, de besta. Agora cabe ao eleitorado de Itabira analisar e avaliar os políticos, os vereadores, as pessoas envolvidas nessas negociatas, nessas... É uma coisa feia, eu acho uma coisa muito feia. É, Augusto falou uma questão muito importante que eu bato na tecla, que as pessoas de bem, honestas, bem intencionadas, têm que se colocar à disposição da sociedade e o eleitorado tem que renovar, tem que mudar. Nós temos um vereador em afogado há 20, 24 anos, 22 anos, então tem que avaliar os mandatos desses vereadores. Não é bom para a democracia, né, se tem outros vereadores, que outras pessoas da sociedade que não colocam à disposição. Para não deixar ficar fulano, filho de fulano, vai seguir a hegemonia da família, a hierarquia. Tem que a população, por isso que eu estou convidando pessoas novas que nunca foram candidatas, para colocar o nome à disposição, para a gente renovar e inovar. Né? Agora é uma grande culpa, porque muitos vereadores, muitos não são todos, mas muitos, só chegam na força do dinheiro, na força econômica se elege. Nós temos o vereador Augusto Martins aí, que tem história linda na política, que tem história que você vê Augusto, ele atua em várias frentes, do meio ambiente a infraestrutura e tudo, ele está atuando. Mas a gente vê vereadores que não tem uma atuação, não representa, entra muito, sai calado, só chega na força do dinheiro. Isso eu estou dizendo na nível regional e em outras câmaras do nosso país afora. Então, a população tem que estar atenta, tem que observar o histórico, o perfil, a capacidade, a coerência e a honestidade dos candidatos. E a força é do povo. Quem bota lá é o povo, quem tira é o povo. É agora, o povo. Quando está lá, as negociadas, quem faz são eles, são os vereadores. Agora, quem bota lá é o povo.
Ok, então, Mário.
Parabéns mais uma vez, meu, aí, pelo debate.
Obrigado aí por sua opinião. Eu vou ter que ir para o intervalo, depois vou ouvir o Adelmo na sequência. O debate das 10. Voltamos aqui com o nosso debate, mais opiniões, gente falando no zap. Diga no zap.
Meu, bom dia. Eu concordo plenamente com o que Mário Martins está falando. Eu acho também que se pudesse mudar a legislação de que um vereador também só tivesse direito à eleição e à reeleição, né, para dar oportunidade às outras pessoas, porque o que comanda é uma eleição para vereador, pelo menos aqui em Afogados, é o poder financeiro. Okay? Uhum. Quem tem é quem ganha.
Ok, amiga, obrigado. Gilvanda de Ingazeira dizendo: se Ingazeira tivesse umas três de Orlandas, a Câmara seria outra. Meu amigo aqui, quem mais está falando comigo aqui é o Nildo da Itam. Ele gostaria que o professor Adelmo comentasse a postura da maioria dos vereadores que, ao ser eleito, já se aproxima do prefeito alegando não ter condição de exercer suas atribuições sem o auxílio do gestor, quando deveria criar lei, fiscalizar e colaborar na gestão, na administração do município. Na verdade, ele já pergunta respondendo, né, amigo Nildo? Mas é por aí que você está falando, né, Adelmo?
É exato. Eu acho que Deolanda falou um pouco sobre isso agora há pouco, nessa questão da independência financeira que deveria ter o vereador, né, para não precisar estar se encostando exatamente no poder executivo. Mas eu acho que ele... Eu ia falar um pouco sobre essa questão de reforma política.
Pois não.
Né? Essa questão de reforma política. Eu acho que o sistema político tem que ser reformado. Né? Acho que foi a ouvinte que falou aí que não concordava que o vereador tivesse vários e vários e vários mandatos. Eu acho que seria razoável o Brasil fazer uma reforma política mais... Eu não diria mais radical, mas mais aprofundada. Né? Na verdade, ultimamente a gente tem tido alguns remendos políticos.
Claro.
Né? Mas uma reforma política, sim, a gente precisaria de fato, nas três esferas, tanto no legislativo quanto no executivo. Né? E se pensa até, de forma mais radical, uma reforma no judiciário também, né? que é um setor importante que precisaria também passar por algumas reformas. Então, eu acho que exatamente isso, essa coisa do atrelamento, né? Eu acho que o importante é o equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre o executivo e o legislativo. Eu acho que o papel do legislativo é equilibrar o poder no município, certo? Para mim isso é fundamental. Ou seja, nem para o executivo estar governando sozinho, muitas vezes não tem nenhum contraponto do legislativo, da Câmara de Vereadores, né? Isso não é bom para a democracia. Então, É exatamente isso. O equilíbrio é fundamental, o equilíbrio de forças. E aí entra fundamentalmente o papel do Legislativo, o papel da Câmara de Vereadores, acompanhar, fiscalizar, propor, né? E ter, na verdade, a sua independência em relação ao Executivo. Isso, teoricamente, deveria acontecer dessa forma. Outra coisa que eu queria aqui também, Nil, aproveitar e concluir. Essa questão do que a Deorlândia falou, que muitas vezes o vereador não conhece, não sabe o que é uma lei, não sabe nem interpretar a lei. Mais de 40% dos brasileiros são analfabetos funcionais, né? Aquela pessoa, o analfabeto funcional é aquela pessoa que não sabe interpretar o que lê, né? Então, eu diria que esses vereadores estão exatamente dentro desse conjunto da população que é analfabeto funcional. Então, o eleitor poderia ter consciência e clareza de não votar numa pessoa dessa, né? Eu queria aqui, por exemplo, Nil Júnior, dar um exemplo bem interessante, recentemente, bem recente. O Carlos Veras foi eleito, né, deputado federal aqui no estado de Pernambuco, e teve uma boa votação no PGU também, né, em todo o estado. E o Carlos Veras, recentemente eu me encontrei com ele, e ele disse que agora, no mês de janeiro, ele vai se isolar, né, de todo o trabalho que ele vinha fazendo, e vai passar 30 dias estudando a legislação, o regimento interno da Câmara Federal. Porque ele acha que é importante ele entrar lá sabendo o que vai fazer, né, sabendo o que vai votar, sabendo como funciona o regimento interno da casa, né, para poder ele se posicionar, para poder ele ter uma atuação como deve ter a atuação de um parlamentar. Eu realmente achei muito interessante essa posição do Carlos Veras, que eu acho que, trazendo para as câmaras de vereadores, né, Augusto, eu acho que isso, que o vereador deveria, exatamente, quando eleito, ter essa preocupação, né, de saber que vai exercer um papel importante, elaborar leis, né, fiscalizar leis. Para fiscalizar leis, ele tem que saber interpretar leis, né, conhecer minimamente de leis sobre isso. Então, eu acho que é fundamental. E um exemplo importante, por exemplo, o plano diretor do município, né? O plano diretor é um instrumento fundamental que todo vereador deveria se apropriar do plano diretor do município para saber como é que funciona, né? Toda a parte de obras, toda a parte de funcionamento, né, das instituições, né, onde é área urbana, onde é área rural, onde pode fazer isso, onde não pode. Então, todo vereador deveria saber como funciona o seu plano diretor municipal. Então, mas se você for fazer uma pesquisa, eu diria que 10% talvez conheça como funciona o que é um plano diretor. Então, isso é preocupante realmente.
É verdade. Bom, vamos às últimas opiniões aqui na reta final do nosso debate. Você diga, pode falar.
Bom dia, ouvintes e convidados da Pajéu. Eu concordo com essa ouvinte aí, Nil Júnior. Para algumas pessoas, vereador é um emprego vitalício. Entram, se elegem a primeira vez e não querem mais sair. Fazem disso um emprego vitalício. Eu acho isso muito ruim para a nossa cidade, é muito ruim para as pessoas, é muito ruim para as comunidades que ficam à mercê dessas pessoas, que acham que não precisam mais trabalhar, que vão viver o resto da vida como vereador, e infelizmente as outras pessoas se acham, sei lá, acho que envergonhadas e não querem participar do pleito e serem vereador. Eu acredito que não deveria nem ter reeleição para vereador. Eu acho que uma vez só é o suficiente para mostrar se você é ou não capaz de fiscalizar o dinheiro da população. Uhum. Bom dia, desculpa e obrigado.
Tá aí sua opinião, claro, todo mundo tem direito de falar. Diga você. Oi? Cadê?
Aqui é a Luzinete.
Oi, Luzinete.
Certo, tá certo. Que esse vereador só aparece na porta da gente nesses 4 anos. Vocês vêm, pode vir. E eu vou para vocês tudinho para correr.
Já. Já anota o endereço dela, Augusto. Você agora.
Eu gostaria... É Margarida. É. Eu gostaria que Deus tocasse no coração desses políticos e que eles agissem com mais humanidade, que eles tivessem um coração mais humano, mais voltado para os mais necessitados, que o que a gente vê é que, geralmente, o que é feito, o que é, de ajuda, é mais para o que já tem alguma coisa que não está tão necessitado.
Eu não sei se ela está falando em ajuda, ajuda do verbo ajudar, auxiliar, dar, né? Ela está indo um pouco na contramão que a gente está dizendo aqui, no sentido de que não é o papel. Isso deveria ser banido, essa história de favor. Infelizmente, a nossa fragilidade também social acaba abrindo margem para muita gente que entra nesse vão aí e se elege por vários mandatos. Leidson, será que a população tem vez? Se fizer uma pesquisa sobre a quantidade de vereadores, seus salários e benefícios, como a população gostaria, ou é lei e a população pode mudar, já que é para o povo? Ele está querendo saber se isso poderia ser alterado. Nil, praticamente não é culpa só do eleitor, mas também dos vereadores que só pensam em si, em sua maioria. Próprio aqui em Japtacá é assim, está dizendo a Ana Júlia. Você diga.
Bom dia, Ninho. Bom dia a todos presentes aí. Ninho, a menina está certa aí, a vereadora, que a culpa é da população, que bota quem não sabe ler, é analfabeto de tudo, tem gente aí que é, e ganha para vereador há muito tempo, que vem ganhando. Não sabe ler nem escrever o nome dele direito, como é que ele vai saber ler os projetos?
Pois é, tá aí sua opinião. Obrigado, amiga. Você, pode falar.
Oi, Nil Júnior.
Oi.
Aqui é Assis da Rua da Lama.
Diz
olha,
Nil
Júnior, eu tô feio e velho de fazer reclamação na Rua da Lama. Eu não vou dizer qual foi o vereador que eu votei. Só que aqui, a gente da Rua da Lama, nós vemos apagado. Como que nós não existe? Calçamento nós não tem mais porque a máfia acabou.
Tá aí o desabafo do amigo Rosa, Cristina do São Brás, ela não apoia quem teve o voto dela. Últimas opiniões, diga. Pode falar.
Eu, aqui é o Eli, do Sobreiro.
Oi, Eli, do Sobreiro.
Eu votei no presidente aí, que eu nem conheço ele, mas quem me indicou foi um colega meu. E eu gostaria que nós aqui no bairro do Sobreiro, inclusive você, conseguisse colocar um vereador aqui do nosso lado, que seria bom pro bairro, né? Era só isso.
Bota, ele bota a associação de vereadores aí para discutir isso. Tem uma associação atuante aí. Você?
Nil, aqui é José Ailton. Eu aprovo o meu vereador, Raimundo do Foto.
Votou em Raimundo e tá achando bom. Você?
Bom dia, Nil Júnior. Nil Júnior, só queria fazer as pessoas, a gente não ir só pra rádio pra cobrar do vereador, não, que eu também cobro muita coisa de vereador aí na rádio. Mas que todo mês tem a sessão da Câmara, que é convidada ao povo para participar.
Não, e o povo não
e
vai.
E poucas pessoas vai.
É verdade.
Vá na Câmara, converse com os vereadores.
É verdade, amiga. É porque o tempo já está em cima, mas concordo. Agora, a Afogados tem um diferencial e algumas outras cidades têm transmissão das sessões pelo rádio. Afogados você pode ouvir, por exemplo, pela PAGEU, né? As sessões, se você não puder ir, e acompanhar o trabalho. O Antônio de Pádua parabeniza pelo excelente tema debatido. Ele foi presidente da Câmara de Ingazeira, está mandando um abraço aqui para a Deorlanda. Infelizmente, chegaram outras mensagens agora, eu estou com o tempo mais para lá do que para cá. Deorlanda, que mensagem final você gostaria de deixar para os ouvintes, para os eleitores em geral da região, sobre a missão que eles têm, o poder que eles têm nas mãos com o voto, porque daqui a pouco tem eleição de novo para vereador também, né?
Pois é, então é isso que a gente já debateu aqui, que na próxima eleição, no próximo pleito, que as pessoas estejam mais conscientes, que procurem estudar a vida daquele candidato, porque a gente leva geralmente de casa para o público, né? O que a gente faz em casa, a gente leva para a Câmara. Então, é bom que se estude para ver como é a base familiar, como é a estrutura financeira, para que não seja mais um que vai tentar usufruir do bem público para se beneficiar. O Nil, eu queria aproveitar para convidar todos, né, que na quinta-feira, em Gazeira completa 55 anos de emancipação. E a gente vai ter a missa, vai ter a cantilena de Ingazeira, vai ter o corte do bolo. Então, eu queria convidar os ouvintes da Rádio Pajeú, a população de Ingazeira, vocês que estão aqui presentes, para se fazerem presentes conosco lá nessa festa.
Muito bem. Augusto?
Eu quero agradecer, Nil, mais uma oportunidade de falar do papel do vereador, que a gente falou muito, assim, a questão do vereador, porque nós estamos na cidade, né, no município, é onde o vereador atua, mas esse debate poderia ser estendido, esse papel dos deputados estaduais, claro, federais, claro, senador, que não é muito diferente. O vereador talvez seja a parte mais frágil, aquele que a gente diz, é o político, a UVP tem esse slogan, é o político mais próximo da população, então é o que leva mais pancada. Quanto à questão da reeleição de vereador, eu acho que o vereador, ele de 4 em 4 anos, ele passa por um vestibular. Ele não tem emprego, ele tem uma função pública de legislar. E a população pode tirar ou botar. Se o vereador está sendo reeleito, mesmo com tudo aquilo que a gente falou aqui, às vezes campanhas caras, mas ele está se submetendo ao crivo da população, ele está participando desse vestibular. Se ele não passar no vestibular, ele não volta, ele não vai ter a reeleição. Então, eu acho que faz parte da democracia, embora eu acho que, concordo com o professor Adelmo, de haver uma grande reforma política aí que mexa com essa estrutura. Então, eu agradeço essa oportunidade, entendo o desabafo das pessoas que às vezes está arretado, está com raiva do senador que votou e nunca viu mais, do presidente da República, que desconta, descarrega no vereador, né? E a gente tem que estar, assim, aberto a discutir e cada vez mais, como eu disse aqui, inovar, se reinventar, melhorar e divulgar, insistir nisso. Qual é o papel de uma Câmara de Vereadores, qual é o papel do Poder Executivo, porque muitas vezes o vereador leva pancada e a pessoa não cobra do Executivo, claro, cobra do vereador, que é o seu representante, mas não cobra e não sabe também que ele não tem como fazer o esgoto, o calçamento, ele tem como pedir, como solicitar, como incluir na lei orçamentária, mas ele não pode fazer. E às vezes paga um preço que não deveria. Mas concordo aí com os ouvintes, com as opiniões, agradeço a todos os participantes e me coloco sempre à disposição, Nil, da Rádio Pajeú.
Adelmo, obrigado mais uma vez.
Então, Nil, gostaria de parabenizar Deorlanda e Augusto pelo nível, né, do debate, do conhecimento da causa, né, e pelas posições que tem exercido enquanto parlamentares. Agradecer a você pela oportunidade mais uma vez, Nil Júnior, e dizer que a gente está sempre aberto aqui para contribuir com esse debate. Acho que a Rádio Pajeú tem sido esse instrumento de trazer o debate, de trazer as transformações que a sociedade precisa, e eu acho que é através desse debate, né, dessa educação que a gente está discutindo aqui, que a gente vai conseguir transformar futuramente a sociedade. Então, parabéns mais uma vez e desejar a todos nós, né, para todo o povo do Pajeú, do Brasil, um feliz 2019, que tenhamos um ano mais fácil, né?
Olha, daqui esperamos. Daqui para o Deus quiser. Você já vem aqui de novo, se Deus quiser. Esse fim de ano você guarda aí, que a gente vai fazer um especial de fim de ano. Você vai passar um dia todo só falando do Natal aqui, do fim do ano. Você está sabendo já, né? Michele já lhe avisou ou não?
Não estou sabendo. Um abraço, Nil.
Um abraço, meu irmão. Final do debate de hoje. O debate das 10.